bem-vindo a mais um Old Talk. Eu sou o Leandro, tô de volta. Tentaram me derrubar aí, mas sigo firme e forte.
Uma puxada de tapete de leve, pô.
E cair e morder a língua, né? E aqui tô com o meu grandíssimo amigo Thiago.
Olha aí, feliz de não ser host hoje.
Pô, foi mó bem, pô.
Ah, não, cara, esse negócio não adianta. Sabe por quê, mano? Eu tenho um problema que eu sou muito lesado. E aí, volta e meia... E assim, o William e o Pedrão também são dois loucos, né? E aí, volta e meia, mano, os caras paravam de falar e eu ficava pensando, pô, ninguém vai falar mais nada. Sou eu que tenho que puxar a conversa, mano. Aí é foda, cara.
Porra, foi editar, tinha um buraco. Sem nada. Aí tu vem, não, então, pô, você vai fazendo nada. Eu falei, cara, o que tá acontecendo, então, cara?
Eu falei, mano do céu, cara, é foda, cara. E a gente tá... Porque eu não quero ser o cara que interrompe, né, cara? Porque a coisa que mais enche o saco é as pessoas interrompendo toda hora. Uhum. Então eu falei, vou deixar os caras falar. Aí do nada os caras param de falar e eu... Ah, é, sou eu. Aí eu falei, caralho.
Bom, foi foda. Mais um episódio, vai gravar aqui. E hoje vai ser sobre o desenho. Todo mundo se irritando agora, rasgando cueca, rasgando orelha. Desenho do Cyberpunk Edgerunner.
Desenhinho japonês.
Desenhinho japonês. Porque é feito por, né? Nipônicos. É, a gente vai falar sobre o desenho e sobre como ele ajudou o jogo, né? O Cyberpunk 2077. Então a gente vai fazer um bem bolado aí. Com spoilers, tá? Tanto desenho. Quer te lembrar, mas que eu tenho acabado de ver. Pode ser alguma coisa. Eu não guardei o nome de quase ninguém, então eu vou falar sobre. Os bonequinhos, né?
Isso,
justo. Do jogo eu joguei tudo, se o Thiago jogou todo o Cyberpunk, se ele aguentou.
Cara, eu joguei as 15 horas dele e eu tô legal, cara. Não quero jogar mais não.
Então eu tinha que falar sobre isso. Antes tinha até aqui coisinhas dos episódios anteriores. Relacionado ao jogador de videogame está chato demais. Eu fiz uma perguntinha, tendo tempo e recurso, você acha que o detalhe em jogo, exemplo, testículos do cavalo em realidade 2, é besteira? 20% falou que sim, 80% falou que não.
Esses 20%, cara, eu acho que é o meu voto, porque eu entendi a pergunta ao contrário e eu votei errado.
Caraca, mano. Então é 100% não.
Então eu na hora eu olhei assim e falei, caralho, mano, quer ver que eu vou
então,
ser
aí tu levantou a dúvida, porque se tu entendeu errado, será que os outros também entenderam errado?
Aí não sei, cara. Aí pode ser, então essa aí é a pergunta de Schrödinger, pode ser que sim, pode ser que não.
Caraca, cara. Esse bagulho do Schrödinger, eu vou deixar, assim, se eu falar que eu entendi, eu falo que não, tá.
É de boa, mano. Depois eu te explico. Mas é bem tranquilo, cara.
É o gato, não é esse? Que é o gato do Schroeder, não é isso?
Isso.
Doido demais. E aí, no episódio passado, eu perguntei aqui se teria algum jogo no estilo Boomer Shooter, não citar no episódio, que gostaria de indicar. E o Rocha, não. Creio que não seja uma Rocha. Que Rocha é só sobrenome da pessoa. Tá.
É o The Rock, não. Só que ele...
É o Rocha, ele, é português, esse é brasileiro. Assim.
Ele manja de português, então ele tem um fake aí que ele usa assim.
Aí ele colocou aqui, sempre indico dois boomer shooters de qualidade, Forgive Me Father e Kutik, que lança dia 13 de outubro.
O Kutik eu não falei no podcast, eu achei que eu tinha falado.
Não,
o Kutik eu falei num vídeo, né?
No Minuto Indie.
Foda-se. Então... Muito legal, o Forgive Me Father. Você que acabou jogando, não foi?
Eu não joguei ainda. Tá aqui, não. Ficou aqui.
Mas ele, eu acho a arte dele muito da hora, cara, mas eu não cheguei a jogar.
É bem que é o tipo de jogo que se tiver botar no canal, até pode fazer. Dá pra fazer alguma coisa, porque ele é muito sanguinolento, tá ligado?
O YouTube corta, né? Isso que é foda. Ele barra o anúncio, essas coisas, ninguém vê.
E assim, é legal, porque combina com a estética do jogo, que é desenho e tal, então é tudo aquele pá, explodindo.
O vídeo que eu vou fazer sobre Doom e Quake e Boomer Shooters, cara, tipo, ninguém vai ver, cara, porque não tem como fazer o bagulho sem ser pra caralho.
Vai embora, fazer o quê?
Não tem como.
Essa é a vida. Então. Bom, lembrando, se quiser mandar algum e-mail, ou de peso na verdade@gmail.com, É, todo episódio vai ter uma pergunta e uma enquete. Então, se quiser participar, vai no Spotify. Mesmo que você não ouça no Spotify, rapidinho vai lá, responde a pergunta, né?
Avalia.
Faz enquete, avalia, porque vai ajudar a gente a crescer, beleza?
É... Isso. E se puder compartilhar com as pessoas também, é sempre bem-vindo, tá, gente? A gente nota aí que tem mudado, que tem progredido, mas a gente gostaria que progredisse mais, porque a pessoa disposta a escutar a gente falando groselha na orelha dela durante uma hora, ela merece um lugar no céu.
Esse é guerreiro.
É. Cara, antes da gente começar, posso só fazer uma reclamação?
Pode.
Volta e meia, a gente tem que ficar caçando tema e requentando tema e pensando, meu Deus, qual é o tema e tal. Essa semana que a gente decidiu falar sobre o Edgerunners, a gente tem trocentos temas que dava pra falar. O Stage acabou, saiu o Overwatch 2, deu novas... como fala? A CD Projekt anunciou mais 38 bilhões de projetos. Você fala, caraca...
A Zaum mandou os fundadores...
Mandou os caras embora. Caralho, mano. Isso aí, velho. Eu fiquei mal quando eu li o bagulho no Twitter, cara. Fiquei chateado, velho. Foi porra. Cara. Entendeu?
Não foi o funcionário, né, que tu mandou. Não. Os investidores mandaram os fundadores do estúdio. Tipo assim, involuntariamente, né? Então, quer dizer...
Sim.
Cara, assim... Sobre o Overwatch 2, a gente pode falar mais pra frente, né? Que você agora e tal.
Sim, sim.
Tá meio complicado de jogar, porque tem fila pra caraca. Eu não consegui parar pra jogar ainda aí, mas eu vou... Sexta-feira tá aí, então a gente vai tentar jogar, né? Em grupo, e aí...
Mas eu já joguei um pouquinho e gostei bastante do que eu vi.
Então a gente vai vir pra, como sempre, ir contra a maré, pelo jeito. Bom, vamos lá. Fala sobre o Edgerunners, a animação da Netflix, baseada no mundo do Cyberpunk 2077.
Só que não,
porque... Assim, a gente já falou do jogo aqui. Acho que a gente não falou...
Cara, a gente deu um podcast inteiro que a gente fala mal do jogo.
Tem do Cyberpunk?
Tem. Inclusive tem vídeo no canal desse podcast. Não sei se tirou em algum momento, mas... Tem um vídeo no canal da gente conversando sobre isso.
Caraca, eu juro que eu não lembro.
Não, cara. Nossa, a gente falou bastante disso aí no Cyberpunk.
Caraca, mano. Assim, porque assim, a gente sempre ficava flertando sobre a ideia de falar sobre o Cyberpunk. E eu, pra mim, a gente nunca tinha falado sobre o Cyberpunk. Porque eu tinha jogado, né, conseguido jogar até o final. Porque a época que eu joguei foi no lançamento. Eu comprei o jogo, paguei lá R$250. Não. Né? Ah, manja Cyberpunk, isso aqui? Não, esse aqui foi o.
Eu tô procurando aqui.
É. Mano. Tem aqui que é manja Cyberpunk. Eu não sei se a gente falou sobre o.
Tem uma hora de vídeo? Tem que ver. Se tiver uma hora de vídeo, é isso aí. Tem uma hora e porrada de vídeo, sei lá.
Ah, é vídeo. Eu tava vendo uns podcasts.
Ah, não, mas é. Esse pá é esse podcast, sim.
Porque eu lembro que a gente sempre queria falar sobre Cyberpunk, só que a gente nunca se animava. E em algum momento a gente pegou e falou, só que meio que foi meio que. Eu tenho a memória de ser meio que aleatório.
Uhum.
Não foi, mas a gente sempre foca no jogo pra falar mal.
Sim.
Porque realmente o jogo não é.
Não, é, porque o jogo. É aquilo, cara. A gente tinha... Eu, pelo menos...
Ah, é o Early Access. Tu chegou a comentar sobre o Cyberpunk. Porque tu fala que o que é o bom do Early Access, né? Porque o Cyberpunk parece um Early Access, só que não.
Sim. Não, então, mas tem um vídeo da gente conversando sobre isso, cara.
Todo mesmo.
Então, eu não sei se é no melhor editor. Foi um que a gente tentou fazer um podcast meio que no vídeo junto e... Sei lá.
Em algum momento tudo. Ele vai fazer.
Como tudo. Em algum momento procura lá e tenha paciência. Porque eu tô descendo aqui e eu não acho, cara. Eu não lembro quando. Se procurar perto da data do anúncio do Cyberpunk, deve achar.
Não, acho que foi depois, hein?
Não foi muito depois, foi?
Sei lá, cara, depois a gente vê aqui.
Enfim, tem 5 minutos que a gente tá lá com um puta papo de louco, que quem tá escutando vai falar, caralho, mano.
Enfim, mas a gente vai voltar, foi um tempo, a gente vai falar de novo sobre o Cyberpunk. Eu joguei ele no lançamento. Assim, não estava injogável, mas era um bagulho desconfortável, porque eu via, não sei como os designers chamam, os developers, que quando você vê um indicativo de que ali ia ter alguma coisa no jogo.
Tá ligado? Placeholder.
Isso aí. Então, placeholder. Eu vi isso durante o jogo, cara. Isso me incomodar, porque assim, imagina que o bagulho é tudo colorido, né? Verde, rosa, azul, que nem um tal. E do nada tem um retângulo cinza. Escrito placeholder, tá ligado?
Ele vinha escrito,
porque pra saber o que vai colocar.
Caralho, mano.
Tá ligado? Eu vi a bonequinha andando em forma de cruz, tá ligado?
Assim, sim, cruz. Na T-pose, é foda.
Sabe, eu via carro sumindo. Eu só estava no meu carro, ele vinha voando, acabou de cair do meu lado. Sem contar os NPC, que a gente já falou isso várias vezes. De você ver o mesmo NPC a cada 30 segundos, sabe? Se você seguir um NPC, ele vai, ele dá a volta, ele faz, sabe? Parece que eles criaram uma linha guia, tá ligado? Ele fica andando nessa linha, indo e voltando. Então foi problemático, sabe? E aí, tiveram bilhões de atualizações. Hoje o jogo é outro. Você vê que o jogo é outro só pela uma animação que os caras fizeram, uma comparação que os caras fizeram do jogador atirando na água. Que antigamente tirava na água, a bala só entrava, né? E a bala entrava assim. Sim. Hoje não. Você atira e você sai aquele splash, né? Algum, né? Simulado. Você vai atirar e vai. Algo cai na água e espirra. Então, isso que, pra mim, eu vou usar o simples, mas não sei se é simples. É um negócio, né, básico de se fazer uma animação de uma água. Não tinha na primeira versão do jogo, e agora ele tem.
Não, sabe o que é pior, cara? Tinha momentos do jogo que, inclusive, é logo no começo do jogo que você tá numa fuga, tá você e o Jack dentro do carro e os caras te perseguindo. E aí é um puta de um momento da hora, assim, que você fala, caralho, mano, agora você vai sair pela janela e vai atirando nos caras. Uhum. Aí você vai atirar e sua pistola não tem som, não existe o muzzle flash, que é aquele flash do tiro, uhum, né, na frente da arma, e simples, não tem feedback nenhum que você tá acertando. Era um negócio, eu falei, cara, não é possível que eu tô jogando esse jogo. Foi quando eu decidi pedir o reembolso da primeira vez, que eu falei, não, cara, não, desculpa, não vou jogar isso aqui, cara, não é possível. Não, não vale meus R$250 que eu comprei na pré-venda, né?
É porque quando a gente via lá os trailers, né, a gente via o tiro e você via, né, a ação da arma, né, a resposta que o cara tava tendo, mas era um vídeo, né? E a gente vinha de jogo, porra, a gente jogou Destiny, né, aqui é unânime que Destiny é um puta de um jogo de tiro, que você tem essa ação da arma que é muito gostosa. Você realmente sente que tá tirando alguma coisa, né? E quando eu comecei a jogar o Cyberpunk, cara, eu achei muito cru. Tá ligado? Sim. Você atirar, parece que é um bloco de madeira que você atira, o negócio tá ali, você só mira, aperta o botão, sai os blocos do bloco de madeira e já era.
Você não tem peso, né? Não tem.
Não tinha uma animação de arma, tá ligado?
Sim.
E aí tinha espada. Aí você passava espada, sabe? Não era. Sei lá, cara, não era um negócio gostoso. Não era um negócio que te passava a sensação de você estar no mundo cyberpunk. E aí, com a vinda do desenho, ele pode ter. Que nem a gente viu. Porra. Não sei se nem triplicou, mas aumentou os números de jogadores de Cyberpunk, a busca pelo jogo, ela foi lá em cima, tá ligado?
Sim, o interesse subiu muito, né? Porque você assiste o anime é super maneiro, eu não sei a opinião do Leandro ainda, mas eu adorei. E aí, realmente, porra, é a mesma coisa que aconteceu com o Arcane. Quando eu assisti Arcane, eu falei, caralho, eu quero muito qualquer coisa nesse universo. Só que aí você vai jogar o jogo e o que tem de legal no desenho, no anime, na animação, não tá no jogo, cara.
Não tem, né? Você não consegue jogar aquilo que você quer.
Exato.
A liberdade, né? Porque o LoL segue aquele ritmo, né? Você vai, você sabe o esquema do jogo. O Arcane, ele pede pra um jogo que seria... Não nem um mundo aberto, mas um mundo semi-aberto, sabe?
Ah, eu imagino um Dishonored,
né? Nessa vibe aí. Mas, tipo, enquanto todo mundo tava animado com o desenho, assim, animado com o jogo por causa do desenho, na minha visão, eu não consigo ir pro jogo porque eu não vou encontrar aquilo no jogo. Porque o jogo não aquela palavra. Eu não mostro de fato o que é ser cyberpunk, porque é um negócio que me incomoda, mas do lado bom, é que o desenho ele me deixa desconfortável. Porque ele pega muito nessa questão das modificações, né? É um mundo. Sim. É um bagulho muito louco, cara. Que você acompanha o David, que é o protagonista. Então ele começa de um jeito, né? Ele tem lá o jeitinho dele e tal, ele pega uma modificação, que é um bagulho militar, que vai na coluna, né?
É o Sandevistan, que é até um item que tem no jogo e dá pra você utilizar em builds. Né?
Ah, e aí, no final do desenho, e tal, Adam...
E tal bichão.
E tal monstrão lá, tá ligado? E aí, no jogo, não tem isso. Não tem essas modificações de você se ver... Primeiro, é o que eu falei, eu comentei contigo esses dias aí. Você não vê o personagem. Você só vê as mãos. Uhum. Né? Então, qualquer modificação que você fizer, ou você vai ver no espelho, ou você vai ver no menu, né? Você tá lá no inventário, você vai ver seu boneco. As roupas que você pega, você não vê. Né? Primeira pessoa. E tem um monte de roupa no jogo. É boné, é máscara, é modificação que você pode fazer no olho e tal, maquiagem, tatuagem. E aí tem a roupa do torso, tem a calça, tem short, pode dar pelado, tem... tênis, bota. Só que você não vê. Entendeu? Então você perde essa imersão. Eles te tiram. Por mais que te colocando em primeira pessoa, parece que você está mais dentro do jogo, né? Então você está imerso no mundo. Ele tira a imersão do personagem. Você não está vendo aquilo como que é por fora, sabe? Então meio que me incomoda.
Então, isso que eu ia falar. Porque na verdade, a primeira pessoa acaba sendo utilizado justamente para você poupar trabalho. Então você reduz quantidade de animações, quantidade de roupa. É muito mais fácil eu te mostrar a roupa num espelho ou num menu do que eu te mostrar a roupa durante o jogo, com o jogo rolando e tudo mais. Então assim, eles utilizam essa primeira pessoa claramente para facilitar o trabalho. E eu acredito que o projeto já tava dando merda e em algum momento os caras falaram, meu... vamos passar para a primeira pessoa que vai ser melhor. Porque nos anúncios iniciais não se falava em primeira pessoa. E assim, eu não vou jurar por Deus, não fui ver, mas eu tenho quase certeza que no começo ele era vendido meio como que como ia ser um RPG em terceira pessoa, estilo The Witcher mesmo, que era o que o pessoal esperava. Só que olha como uma coisa puxa outra.
Mas depois teve um anúncio deles falando que é a primeira pessoa.
Exato, mas olha como uma coisa puxa a outra. Os caras vão indo, então eles jogam pra primeira pessoa e aí eles te vendem assim, não, primeira pessoa é algo muito mais imersivo, é algo que vai fazer você se sentir mais no jogo. E faz sentido, realmente é uma escolha que o desenvolvedor faz. Só que, cara, além da primeira pessoa poupar muito trabalho, eu acho que também o primeira pessoa ele te impede que você enxergue aquele mundo. Porque pra mim, o meu maior problema com Cyberpunk, é o que eu falei, nunca foi bug, nunca foi condição estética, essas coisas, é o que a gente já falou milhares de vezes, a gente joga coisa pixelada, a gente não liga, o gráfico não é algo que importa tanto pra gente. A gente consegue entender, ainda mais como a gente pega muito jogo antes do lançamento, a gente tá totalmente... a gente entende totalmente se eu tô jogando algo que não tá totalmente pronto, que tem alguma coisa e que vai ser melhorado ali. A gente consegue se habituar a isso. Mas o que me incomodava muito no jogo é que aquele mundo é vazio, cara.
A ambientação não fazia jus ao tema, né?
Nada. Night City é uma cidade linda, é super bonito, tem os prédios, tem neon pra caralho, é um negócio legal. E a pegada deles de tipo, não, você vai ver uma cidade cyberpunk, então você enxerga ela de noite, você enxerga ela de dia, você vai ver as coisas. Só que, cara, tem um monte de NPC ali que tá com um loop de animação que dura, sei lá, 30 segundos. Sabe? Tem um monte de coisa. O jogo não se importa em te vender aquela realidade. E pra mim, esse é o maior problema, entendeu? Porque o Cyberpunk 2077, de Cyberpunk, ele não tem nada. Porque mesmo a história, ela é qualquer nota, cara. Não existe nenhum tipo de foco nesse lance das modificações que você falou. Não existe nenhum tipo de foco na injustiça social que existe ali. É tudo construído da forma mais rasa possível pra, tipo, se passa num mundo cyberpunk, mas não tem nada do que você esperaria de cyberpunk. Até no meu vídeo do The Ascent eu falo sobre isso. Como The Ascent, eles se preocuparam em criar uma cidade. Porra, é um estúdio com muito menos investimento. E se você para ver a cidade que os caras fizeram e o que eles integraram ali e a forma como a história se desenrola, é uma história de... Não é uma história de colapso. É uma história onde o colapso já aconteceu. A merda tá ali no pescoço, no cangote da galera, entendeu? E aí você vai pro Cyberpunk 2077, é um negócio pasteurizado, sabe? Não tem graça nenhuma, cara. Não sei. E assim, não é porque eu joguei na época e devolvi que eu não joguei depois. Até recentemente eu joguei como que chama o jogo que eu joguei? Sleeping Dogs. Uhum. E começou a me remeter a Cyberpunk, porque a cidade, a Hong Kong do Sleeping Dogs é muito mais Cyberpunk do que Night City. Você vê aquilo, é uma cidade, porra, é um jogo de 2011, se não me engano. E cara, a cidade respira, tem coisa acontecendo. E é isso, sabe? Tipo, e aí eu fui jogar o Cyberpunk 2077 agora... E beleza, é um jogo mais polido, é um jogo mais bonito, é um jogo com menos bug, mas ele continua vazio, é um jogo que não te diz nada, não tá ali pra nada, sabe?
Não precisa nem ter tão longe, tu joga Stray, que é o jogo do gatinho hoje em dia.
Sim.
Você sente muito mais o Cyberpunk ali dentro daquele mundinho que só tem Android e um gato do que você tá em Cyberpunk. Entendeu? Você vê aquela sujeira que tem em Blade Runner, né? Que você tá em cidade alta, cidade baixa. E você acompanha 90% do filme é na Cidade Baixa. Então você vê aquela, né, sujeira, do montado de gente, né? Você sente aquela um desconforto de estar naquele lugar, né? Por mais que seja na perspectiva do protagonista do filme, você sente você fica, caraca, bagulho sujo, né? Que negócio, né? Apertado. Sim. E tal, não sei o quê. E a luz aqui, e aí tem tecnologia, e depois tem um negócio que... É totalmente a contar a tecnologia, o negócio já, né, sei lá, não é antigo, mas é ultrapassado. Cara, essa mistura que é legal. E o Stray tem isso, eu tô andando pelas cidadezinhas que tem lá, e é pequenininho o mundo, sabe? Sim. São blocos que você vai seguindo, aí é uma história linear. Só que quando ele te deixa na cidade, pra você ver, porra, meu, é muito legal. Só que a gente faz um outro paralelo. A CD fez o Cyberpunk e fez The Witcher. E The Witcher é a terceira pessoa. The Witcher é uma história de fantasia, né? Medieval. Uhum. Mano, Novigrad, que é uma das cidades de The Witcher, cara, é completamente imersivo e você sentir de estar em um lugar medieval. Sim. Entendeu? É populoso. Sabe, as ruas, a gente trabalhando, você vai andando, tem os prédiozinhos, tem banco, tem loja, tem a feira, o bagulho tem dia, tem de noite, tem a doca. Você sai um pouquinho, você passa pelo rio ali, tem a galera que fica na... Tipo numa... Como é que fala? Os artistas, né, que são independentes ali, como é o nome que fala? Esqueci agora.
Tipo um... Puta, eu não sei, cara. Tipo uma feirinha hippie.
Tipo uma feirinha hippie, mas eles têm um nome, isso aí. Eu esqueci o nome do coletivo deles. Eu esqueci. Sim. O nome. Então tu vê as carroças, sabe, fora, assim, você conversa com todo mundo, você vê que a cidade respira, você sai dali, você vai lá pro outro, você atravessa o mar, e aí você vai pro que seriam os nórdicos, né? E aí você vê que tem castelo, Também tem as vilas, você vai... Sabe, cara? Tô, foi muito bem construído.
E não fica todo mundo parado no mesmo lugar. Existe ali movimento. Os personagens, eles rodam por aquela cidade. Eles têm rotina.
Eles trabalham, têm... cara.
É, eu até falo isso em algum vídeo que eu fiz, que, pô, os caras colocaram... tem 2.000 portas no jogo que o jogador não abre. É só pra NPC. Uhum. É só pra NPC entrar, pra NPC passar, pra atravessar pra um lado e pro outro. Cara, é tipo você construir, é tipo o Witcher me lembra uma simulação, tipo o Show de Truman, sabe? Que, cara, porque parece que são é tão bem feito que é como se fossem pessoas ali atuando uma situação pra te manter imerso naquele mundo, entendeu? É muito bem feito. Existe... É que eu falei, porra, se você pegar um NPC ali pra acompanhar, você vai ver que ele tá parado conversando na praça, aí ele vai, aí ele compra uma fruta, aí ele vai até o bar, e ele... Sabe, tipo, existe algo... Cyberpunk, não, cara. Os caras tão ali parados e é isso, e não vai acontecer nada.
É que nem o cara olhando... que fica na máquina de refrigerante. Se você ficar... 2 horas olhando pra ele, vai ficar 2 horas brigando com a máquina de refrigerante.
Não, todo dia quando você sai do seu apartamento, qualquer coisa que você sai do apartamento, o cara tá ali batendo na máquina de refrigerante, cara. Ô, sabe, cara, é muito... Sei lá, cara, não é falta de carinho, mas eu digo assim, é falta de carinho com o jogador, entendeu? É um negócio do tipo, pô, ah não, os caras vão aceitar. Não, cara, desculpa, óbvio que não é isso que faz um jogo... melhor ou pior, mas bicho, a gente tá falando de um investimento gigantesco ali, porra, e assim, vocês setaram essa expectativa, entendeu? Não fui eu que falei, não, vocês vão fazer um jogo assim, não, porra, vocês anunciaram o bagulho 8 anos antes, 7 anos antes, vocês entregaram o The Witcher 3 primoroso. Cara, desculpa, ninguém vai esperar menos do que The Witcher 3 no próximo jogo.
E o
jogo.
Pior é que ele não setou a nossa expectativa nos anúncios do Cyberpunk. A nossa expectativa já tava em cima por causa do The Witcher.
Sim.
Porque é que nem a Rockstar. Você joga GTA, GTA, GTA 2, GTA 3, GTA 4, GTA 5. O que você vai esperar? Pô, vai ser melhor que o outro. E eles são, entendeu? Sim. Eles são maiores, são melhores. Você joga o Red Dead 1, tá ligado? Você vai pro Red Dead 2, mano... O que vai ser o GTA 6, tá ligado? Você já...
Sim.
Você tem isso pra usar de parâmetro. Então, comigo, o meu parâmetro não é nem os trailers que anunciava. Era o The Witcher 3. Então, porra, cara, só joguei The Witcher 3. O bagulho era daquele jeito. Um jogo que eu deixei 300 horas lá, literalmente, com DLC e tal. Fiz, cara, não fiz tudo porque eu não sou desse, mas eu fiz muita coisa. Eu queria um Cyberpunk desse jeito, cara. Mas sim, não é... Eu jogava Cyberpunk pra fechar, finalizar, tá ligado? Eu não tava... Porque eu queria dizer que eu...
Você queria falar mal com propriedade.
Não é, mas não é nem isso, cara. Porque eu não via as coisas acontecer. Ah, você tem que... Você chegava num lugar e a porta tava fechada. Você tinha que ter uma habilidade pra abrir aquela porta. Malandro, do lado, 2 metros do lado, tinha um muro. Eu pulava o muro e entrava no lugar. Não tinha por que eu ter habilidade pra abrir aquela porta. Você entendeu? Sim. É tipo o Watch Dogs Legion. Tem uma missão que você tem que falar com uma mulher, porque ela é que controla os drones de carga lá, de manutenção, que é um drone grandão. Cara, 1 hora antes eu já tinha pego esse drone. Não precisa de habilidade, é só você hackear o bagulho. Mas pra história do jogo, ele me coloca que eu tenho que falar com tua pessoa. E Cyberpunk faz a mesma coisa. Ele te mostra que você precisa de um... necessita de uma habilidade, só que na verdade você não necessita, porque você podia estar no lugar e já era. Entendeu? Não tinha isso. Ah, tinha habilidade de você, né? Câmera lenta, tinha não sei o que lá. Mano, pegava as armas, sentava o dedo nos caras, só aumentava o bagulho de vida, proteção, hackear. E era isso. Eu hackeava as câmeras... Eu ficava lá, passava na furtividade, queimava o chip dos caras lá pra pegar foguinho. E assim que acontecia, entendeu?
É, eu não sentia necessidade nem da furtividade, cara.
Não precisa.
Você pega o Deus Ex, os novos, né? O antigo também, mas os novos principalmente. Cara, você não tem como enfrentar os caras no mano a mano o tempo todo. Uhum. Não adianta. É igual o caralho, acabei de falar, o Dishonored. Uhum. Você, se você quiser ir pra porrada franca, você vai se fuder. Sim. Porque o jogo não foi desenhado pra você jogar dessa forma. Beleza, você pode evoluir skill e fazer com que o jogo seja jogado dessa forma. E isso que é o legal. Agora, cara...
Aliás, porque o jogo te fala, jogue da sua maneira.
Exatamente. Entendeu? Agora, cara, o cara coloca pra você o stealth. Só que, ao mesmo tempo, ele torna o stealth inútil. Então, assim, não casa uma coisa com a outra. Não fui eu que escolhi me focar em coisas que iam tornar o stealth inútil, não. Simplesmente a própria estrutura do jogo olha e fala assim, não, mano, foda-se stealth, pode entrar aqui e foder. Então, cara, por que você tá me fazendo, não, um RPG denso, 598 habilidades, a maioria eu não me importo, cara. A maioria é coisinha de, ai, aumenta 0,2% no seu ataque crítico. Ah. Irmão, caguei, cara. Tá ligado? Porque é verdade, Leandro. Tipo, o que, que 0,2 de chance de ataque crítico vai mudar na minha vida? Eu não sei, cara. Você tem que... isso aí é uma estrutura muito obsoleta já. Não é algo que, hoje em dia, conversa com o design de hoje, entendeu? Com design atual, com design moderno. Porra, aí você tá me falando de cyberpunk, um negócio que é pra ser moderno, que é pra ser, sabe? E não, foda-se, a gente vai fazer o jogo mais pau mole que a gente conseguir aqui. Ah, não, cara. Pelo amor de Deus.
Bom, e aí que eu acho que na minha opinião, o desenho, ele estraga de vez o jogo, porque o tanto que de coisa que você de modificação dos outros personagens e no principal, porque, nossa, resumindo, sim, né, ele foca no David, que é um jovem lá, estudante e tal, e ele é focado, ele tá... mais nessa parte, não é que é pobre, né, mas é a parte mediana, né, do Cyberpunk, que, né, eles não conseguem ter o luxo que os outros têm, né? Os poderosos têm. Tanto que é uma das classes do jogo, né? Que do jogo são três classes. E uma é essa que é mais mundana.
Que é o Street Kid, né? O Street
Isso, Kid. Que é mais pé no chão e você vai evoluindo. Eu acho que até é mais difícil de evoluir. Não difícil de dificuldade, que vai demorar um pouco mais. E aí você acompanha o David e tal. Gente, vai ter spoiler, tá? E aí a mãe dele morre. E aí ele...
Não, calma, mas peraí, só contextualizando um pouco, desculpa, Leandro. Você acompanha o David, a mãe dele trabalha fudidamente pra conseguir manter ele estudando na academia da Arasaka.
Que só explica quando antes ele vai morrer, né?
Então não, esse eu dou uma... Trabalha isso porque o sonho dela é que o David um dia vai ser um corp, vai ser um corporativo que vai trabalhar no último andar da Torre Arasaka. Esse é o sonho dela. E ela faz o que pode, cara. Cara, é muito mãe. Eu vou te falar, cara, essa relação do David com a mãe dele me pegou fudido, principalmente no último episódio, mano. Você é louco, cara. O bagulho... Eu achei muito humano esse lance, mas a gente vai chegar lá.
Não ficou o episódio inteiro ele e a mãe dele, não? É um episódio e meio.
Não, é super bem construído,
sabe?
Só
que o tempo que acontece, você já fica, porra, da hora isso aqui, tá ligado? É o que tu falou, é humano a parada. Você sente, porque é um negócio real, tá ligado? Ou você já passou na sua vida, você conhece pessoas que já passaram, tá ligado? Então você sente aquilo, pô, isso aqui é real, isso aqui acontece mesmo. E você abraça a parada, sabe? Sim. E aí, continua resumindo aí que tá bom.
Não, e aí em algum momento, né, o David tem uma quando ele tem a briga, né, com o filho de um dos diretores da academia, e que é um cara já nascido em berço. Sim. Já é um cara com grana, e ele tem uma briga com esse cara porque o cara fica em cima dele porque o David é pobre, né, de uma classe social abaixo dele, e estuda no mesmo lugar. Então o David é um cara que sofre bullying, que tem toda uma série de problemas dentro da escola por causa disso. E ele tá um dia, ele tá voltando com a mãe dele pra casa depois disso, e encosta um carro do lado, tem um carro do lado direito do carro deles, um carro do lado esquerdo, e os caras simplesmente começam a metralhar um ao outro. E o carro do David, da mãe dele, no meio. E aí o carro capota, pega fogo. E aí é a parte que a gente vê, assim, né, do como esse mundo é desgraçado, né? Olha como deve ser terrível você morar num lugar. Então, assim, galera, vocês que são contra defender o SUS, imagina você morar num lugar onde você sofreu um acidente de trânsito, a ambulância vem, olha pra você e fala assim, ah, não, eles não têm convênio, vamos embora. Uhum. E os caras simplesmente vão embora. E aí a mãe do David acaba...
Não, e ainda fala, né? Tipo, não é o SUS, mas fala, daqui a pouco a pública vem aí.
É, não demora muito. Vem e pega eles. Porra, é. Aí ela acaba sendo resgatada, vai pro hospital, só que o hospital também tem que ser pago. E aí eles até tem uma cena, né, deles explicando pro David, David, sua mãe tá aqui e tal, e meio que mandam a conta do hospital pra ele. E no dia seguinte, só avisam pra ele, sua mãe morreu. Ele, como assim? Vocês me falaram que ela saiu da cirurgia ontem, tava tudo bem. Aí os caras, não, ela teve uma complicação, a gente sabe que você não ia ter dinheiro pra pagar e a gente deixou... Cara! Olha o nível dessa... Tá ligado? Tipo, é esse o lance, cara. Porque se você pegar aí o Neuromancer, se você pegar Android sonha com ovelhas elétricas, esse tipo de coisa, cara, o cyberpunk é isso, cara, é o lance da alta tecnologia, sabe, com a péssima qualidade de vida, é essa dualidade, é esse negócio que tem que ser trabalhado. E assim, em 15 minutos o desenho já joga isso na tua cara melhor do que, sabe, do que qualquer outra coisa, sabe? Pô, a cena de abertura do Cyberpunk, a primeira uma hora e meia do Cyberpunk 2077, é legal, cara. Todo aquele lance de você ir resgatar a menina que os caras raptaram. E essa galera da acho que é MaxTech que chama, não é?
MedTech, acho que
é. É, alguma coisa assim, vindo resgatar e justamente, tipo, os caras chegam...
Porque ela tem seguro, né, desse bagulho.
Exato, e os caras chegam armados até os dentes e todo mundo tem medo dos caras, mas assim, são os caras que são os paramédicos do rolê, mas os caras chegam armados, botando banca, sabe? Você fala, caralho, mano, olha aqui.
Essa cena no jogo é...
Porra, é muito foda.
É fantástica, essa cena, mas eu queria que fosse todo jogo assim. Nesse
sim,
nível,
porque pô, tinha que ter mais.
O lugar que você tá é sujo, sabe? É horroroso a parada. Sabe, você tem o combate, que aí o que estraga essa parte é o combate, porque é horrível. Só que aí você passa e resgata a menina, ela tá naquele estado deplorável, tá ligado? De quase morte. E aí você sai, quando você sai, você vê o carro deles voador vindo assim, todo aquele efeito, né, de vento e tal. E você olha pro lado, o prédio cheio de janela, sabe? Tipo, é populoso. E
você tá alto pra caralho, né?
Caraca, irmão, eu queria isso, entendeu? Que o jogo não dá e o desenho esfrega na cara.
Sim.
É isso que eu tô falando. Entendeu? E aí continua o resumo maravilhoso.
Não, então, e aí a mãe do David, pra conseguir justamente pagar o colégio pra ele, ela tinha as atividades não 100% legais. Então ela fornecia equipamento pros mercenários, né? Pro submundo do crime ali. E o David acha dentro da casa dele um Sandvistan, que é um... Eu não sei se a pronúncia é essa, mas é... A palavra é essa, só não sei se a pronúncia tá certa. E ele... Porque os caras falam no japonês, né? Sandorovisto.
Puta, eu vi japonês, eu vi dublado, eu vi em inglês.
Então, eu vi em tudo e é sensacional em todas as... Em todos os idiomas. E aí os caras... ele acha esse Sandvistan, que é uma espécie de módulo que ele acopla na coluna dele... Uhum. E torna ele super rápido. Os reflexos dele são tão rápidos que quando ele ativa o negócio, meio que o mundo fica em câmera lenta. Só que esse equipamento, a mãe do David já ia vender para um cara que é o chefe de uma gangue, dos Red Runners, que é o Bane, que é aquele brucutu dos braços fortão e tal. E aí o Manny vai atrás dele e fala, irmão, qual que é? Aliás, nesse meio tempo...
Ele encontra a menina Lucy.
Ele conhece a Lucy, na verdade, tava ali pra sondar ele e tal, mas assim, pra chegar logo no ponto da história, né? Que a história realmente começa, é isso. O Maine vai atrás dele e fala, então, irmão, qual que é? Você mandou o cara... Porque o David vai num Medicânico, que eu acho muito mais legal esse nome do que... Oh, é muito louco, né, mano? Medicânico, eu acho muito foda. E ele vai no Medicânico e manda o cara implantar um negócio nele. E aí o Medicânico até avisa ele, cara, isso aqui é coisa pesada, é uma parada militar, o teu corpo não vai aguentar. E esse é o ponto, do tipo, cara, tudo que você vai fazer nesse sentido de você trocar um órgão, trocar um braço, trocar alguma coisa por algo sintético, vem com um custo. Então, se não existe esse custo, não tem peso a situação, entendeu? Então, tipo, precisa ser criado esse custo pra você olhar e falar assim, porra, realmente isso aqui é uma merda. Pô, você tem, vai, voltando pra jogo, você tem o Prey lá, que você pode ir se equipando com coisas da genética dos alienígenas.
Exemplo foda também agora, hein?
Então, porra. Só que você, acho que até melhor você falar disso do que eu, que você jogou mais, mas assim, porra, existe um peso ali.
Porque quanto mais você coloca, né, das habilidades que são parecidas com a dos bichinhos preto lá, que eu sei o nome deles também.
Dos mímicos.
Então, quando você coloca essas habilidades, são próximas a deles, inclusive você pode se tornar um mímico, né? Você vê uma xícara, você mira na xícara, usa habilidades, você vira uma xícara. Entendeu? Então, pra disfarçar. Quanto mais você usa essas habilidades voltadas aos mímicos, você vai tomando punição. Entendeu? Então você vai tomando. Não é que é dano, mas você vai meio que morrendo aos poucos, tá ligado? Vai
diminuindo sua saúde. Você passa a ser reconhecido pelo sistema de segurança.
Isso, porque aí uma torreta que só reconheceria o alienígena, né? Dizer assim, vai mirar em você. Porque você não consegue mais passar por aquele lugar. Porque agora você está sendo visto como alienígena dentro do sistema de segurança. E aí, cara, e aí tem duas predominâncias. Você quer passar pelos mímicos, né? De boa, já que você está sendo reconhecido como um. Ou você, sabe? Então você. Porra, é irado, cara. É irado.
É, então, tem que ter esse custo. E o desenho introduz muito bem isso, né? Porque existe um custo, aí o David manda ser implantado o Sanji Vista nele. E o cara fala pra ele, mano, esse bagulho é foda, teu corpo não vai aguentar, você pode usar duas, no máximo três vezes por dia o negócio. E quando o Maine encontra o David já tinha usado o bagulho 8 vezes no mesmo dia e tava de boa. E aí nessa, tipo, o Maine acaba criando essa amizade com o David e fala, não, cara, beleza.
Porque o bagulho que ele conhecia a mãe dele, né, então ele também... Teve essa...
Ah, é verdade.
Essa empatia pelo menino e tal. Ele falou, não, pela sua mãe, né, tal, vamos ver o que você é capaz. Aí ele começa a trabalhar pra gangue lá deles.
Isso. E aí a gangue é muito louco, né? Porque você tem os arquétipos do cyberpunk, né? Porque você tem o Maine aí, que é um brucutu cheio de modificação. Você tem a Lucy... Que é o que eles chamam de... Esse eu acho o nome em português horroroso, que é trilha-rede.
Trilha-rede.
Eu acho muito feio, que seria o Netrunner, né? Que é justamente o hacker da parada, né? Você tem a Kiwi, que seria mais uma Netrunner do coisa, mas ela é toda estilosa, porque ela também é cheia de modificação e ela não tem a mandíbula, né? Ela não tem nem a mandíbula nem o maxilar, né? Ela não tem... Toda a parte de baixo do rosto ela não tem, então ela usa uma máscara, tipo...
Porra, tem uma hora que ela fala morde a língua, né?
É, então, mas é a piada, né? É foda, cara. É, aí você tem a Rebeca, que, mano, a Rebeca acho foda.
É tipo, assim, a Alequina do rolê.
É, mano, mas ela é muito boa. A voz dela em todos os idiomas é excelente e no inglês me pega, porque eu tenho um problema com mulher com voz rouca, né? E ela tem uma voz meio... É uma voz meio esganiçada, meio rouca, tá ligado? Mano, eu acho muito foda. E ela é toda boca suja, ela é louco, né? É a Arlequina do rolê. Ela é. E você tem o irmão dela, que é um maluco completo, né? Que é o cara dos bração...
Dos bração, da mão, né? Das mãos.
É, das mãos biônicas lá. E aí acho que de resumo, assim, pra pelo menos entender a história, acho que já deu, né? Acho que é isso aí, né?
É porque a narrativa dela é muito legal. Você vê a evolução da gangue, porque eles estão fazendo um trabalho pro Todd Farden, né? Que trabalha pra... Agora, não sei o que lá, Tech também. Militech. Que é rival da Arasaka. Então,
e que ele é estiloso pra caralho também, né? Porque ele tem três olhos de um lado. É muito louco também o design.
E eles trabalham... Essa gangue trabalha pro Faraday, que faz trabalho pra eles. E aí a narrativa, ela vai, a história, ela vai evoluindo. Tem traição pra caraco. Tem gente que morre e tal. Mas o que me pegou, que é que eu falo que estragou o jogo de vez, é essa questão de você ver personagens completamente modificados, tá ligado? O que o Thiago falou, são arquétipos diferentes, cara. São estilos diferentes. O legal é que você vê o personagem, sabe? Então você vê, tem lá o David, que é um mirradinho, por, né, no começo, e é o rapidinho e tal, não sei o quê. Depois você vê o Manny, que é, porra, musculosão e tal. Aí tem as duas meninas que, porra, são estilosas pra caraco, sabe? O desenho delas, né? O cabelo...
Não, o design de personagens dessa série é pra arregaçar, cara. É muito... Eu entendo porque, assim, que nem eu lembro que quando eu falei pra você assistir, a primeira coisa que você falou, puta, achei o desenho feio. Uhum. E assim, no trailer tem cenas bonitas e tem cenas feias, porque é aquilo, é o estilo de animação do estúdio Trigger. São os caras do Kill la Kill, Gurren Lagann, essas coisas, tipo... o estilo dos caras é esse, mas é uma forma que eles usam pra otimizar o trabalho, né? Do tipo, putz, é aquilo, né? Tem muita cena que tá num puta de uma área aberta, né? Tem as loucuras fodidas, que aí você vê que os caras, tipo, não, é pra usar grana aqui, vamos usar grana aqui. E tem umas tomadas mega abertas, que a câmera tá na puta que eu pariu, e os personagens estão conversando, e é uma imagem estática. Não tem nada, não tem animação, não tem porra nenhuma. Não tá nem mostrando os personagens interagindo, os personagens estão lá na casa do cacete, sabe? E tudo bem, mas assim, o design dos personagens, dos carros, das naves, das armas, cara, é muito bem feito, cara, é muito foda. Cara.
Não, tudo dele. A transformação, né, quando eles vão abrir o Mini, né, tem um canhão no braço, o bagulho abre, sabe, sai a parada. Isso é legal, cara, eu queria isso no jogo. Por isso que eu falei, se eu tivesse vendo meu personagem, já ia melhorar. Se eu tivesse vendo as melhorias do personagem, ia melhorar o gosto em relação ao jogo, entendeu? Porque, que nem o David, ele tem uma hora... Não sei se é no... É logo depois que um personagem X morre. Mas ele tá um monstrão já. Todo Sim. riscado, não sei o quê. Isso me traz um desconforto, cara, que é muita loucura, meu irmão. Os caras...
O que me pega é quando ele pega o exoesqueleto, cara.
Não, é pior ainda, porque só fica um cotoco só, tá ligado?
É, só fica o cotoco, caralho, mano.
Mas você vê na evolução dele, por ele, pela visão, quando a gente acompanha focado no David, você vê o que é o mundo cyberpunk. É essa procura por sempre ter mais, entendeu?
Sim.
Porque você falou, ele vai cobrar, mais pra frente ele vai cobrar da tua saúde, isso daí... Só que eles chegam numa...
Não, e você vê a cirurgia dele, que já é horrorosa, né?
Não, acordado.
Não, você vê o cara vai implantar os negócios dele, foda-se, mano. É tipo, morde isso aqui e já era, sabe? Tipo, é muito foda.
Né, ele chega a um ponto de não ser, assim, eu não sei o que tem de humano ali ainda.
Sim.
Entendeu? Você via alguns, você via, tipo, a Lucy, né? Você via que... Algumas partes nela ali era modificada, né? Mas ele chegou a um ponto que ele era tudo riscado, cara. E ali você Sim. vê que tem modificação ali dentro, né? E, cara, me incomodava isso, cara. É um desconforto não de ser algo ruim, mas é o que me botava no mundo, sabe?
É foda que era um moleque bonzinho, né? Isso que é legal. É um moleque bonzinho, né? Entre aspas, né? Mas era um moleque, tipo, um moleque sofrido, um moleque que tem uma certa... malícia, mas era um moleque, pô, é o filhinho da mamãe, uhum. manja, tipo, e você vê ele se tornar o que ele se torna, e assim, não fica estranho, Porque eu não sei se são essas modificações pelas quais ele passa, porque... mas você nota o tempo passar, você nota o personagem crescer e evoluir, maduro. Sabe?
Então, mas não fica estranho, porque é isso que o jogo quer passar, o desenho quer passar. É essa procura por sempre melhorar, por sempre estar diferente, né? Por sempre ser o especial da parada. Não é que ele se achasse especial, porque a mãe dele falou que ele era especial, e aí ele botou a parada nas costas e viu que, né, ele era diferente, então ele já sentia isso. Mas é através dele que a gente vê o quão importantes são as modificações pra quem tava naquele mundo, tá ligado?
Sim, sim.
Cara, eu achava, porque, meu, eu fico imaginando. Eu não daria certo no mundo Cyberpunk, porque eu mal gosto do PC. Qualquer coisinha dá problema, tem vírus, já era, né? Você não tem. Imagina, cara, o maluco enfiando USB, toda a pendrive, toda vez aqui no pescoço, tá ligado? Puxa um cabo do lado, enfia no pescoço, vira os olhinhos, já era. Vocês estão malucos, cara, me dava agonia.
Mas o cabinho que coloca no pescoço, de boa. E o cabo gigante que a Lucy coloca na nuca.
Na nuca.
Mano,
entendeu? Não,
tô de boa.
E aí, isso eu não tinha no videogame. Não. Sim. Tinha, cara. Sabe? Tudo bem, ele botava lá os bagulhinhos lá. Só que eu não via. Entendeu? Não via no meu personagem, eu via nos outros colocar. E aí, pô, beleza. Mas não tem aquela... Você não cria aquele laço com... Cara, que nem... Eu não preocupei com ninguém naquele jogo. Ninguém.
Sim, não.
A galera
não,
tirava print e falava, não, essa aqui... Eu amo essa personagem. E que não sei... Eu gostei de um cara.
Eu gostava do Jack. É o único cara que eu gostava do Jack e o japonês.
O japonês é foda. Mas é irado. As outras... As duas meninas que aparecem... Eu achei forçada chata, pra caraca.
Nossa, chata pra caralho.
É muito forçado, tá ligado? A escrita que fizeram pra elas são muito forçadas pra você gostar delas, tá ligado? Sim. Agora, no japonês, mano, tem toda uma história, tem todo um sentimento dele por trás do Arasaka, porque ele tá te ajudando. Cara, ele é irado, aquele personagem, entendeu? O Jack é legal porque é parceiro dele e tal, não sei o quê. Mas era isso. Entendeu? Não, não tinha mais nada. Não tinha pra onde você ir, pra que você se importar. Mas eu falei, chegou uma hora que eu só queria acabar o jogo. Pra falar, não, eu preciso fazer jus ao que eu paguei. Então eu vou lá, fechei, já era. Nem lembro, meu final eu fui pra lua, sei disso. São 9 finais, se eu não me engano. Eu falei, vou fazer o final que tem aqui, fui pra lua e foda-se.
Sabe, não vou nem me preocupar em fazer outro final.
A parte final do jogo, que eu tô na lua, é a parada mais tediosa que eu já joguei na minha vida, cara. É muito brega, é muito nada a ver. Daí tu pega o final do anime, caralho, o bagulho tá lá em cima, tá ligado? Uma loucura. Sim. Do caralho, ele com esse esqueleto.
O último episódio, cara, sem brincadeira, eu acho que chegou num momento que eu tive que parar e falar assim, cara, eu preciso respirar. Tipo, sabe quando você fala? Sabe quando você tá assim, você fala, caralho, quando foi a última vez que eu respirei, mano? Porque é paulado atrás de paulado e o bagulho frenético, o negócio crescendo, e você fala, caralho, mano, pra onde? Tipo, eu tô vendo, não é surpreendente o lugar pra onde eles estão te levando, né? Não é surpreendente o que vai acontecer.
O nível, não é, porque ele tá te mostrando desde o começo.
É, você já sabe pra onde a história vai, só que, mano... O bagulho tá indo, tipo, a 200 por hora, tipo, com alguém gritando na sua cara e jogando água, sabe? Você fala, caralho, mano. Tipo, calma. Mano, é muito bem feito.
E a decisão deles de... eles começam com o David e até onde eles levam o David, cara, é muito, assim, é muito corajoso, mas é um diferencial que enaltece ainda a qualidade da série, tá ligado?
Sim.
Porque... você tem um cara do começo ao fim em várias histórias sempre, né? O protagonista ele chega ali e continua. O jeito que eles fizeram, cara, sabe? Tira aí da jogada e já te coloca a Lucy como a possível principal de, né, de uma segunda temporada.
Próxima,
sabe, cara? O jeito que eles colocam a Lucy é sutil, tá ligado? Mas você vê a importância do David inteirinha, cara. E isso é irado. Agora... pra meio que encerrar minha bateção de porrada na cara do jogo, Você enfrenta o David, enfrenta o Smasher, né?
O Adam Smasher, né? Que é um puto... Assim, do jogo, pra mim, é o único personagem que tem um design que eu olho assim e falo, caralho, mano, esse sim é um... Esse é o bichão, tá ligado?
Então, tipo... vamos falar de design, tudo bem, mas eu queria chegar naquilo. Você não pode. Sabe quando você chega nele?
Sim.
Com melhorias no bagulho de habilidade. Só isso.
Sim.
Eu não quero... Por isso que eu falei, cara, o Cyberpunk eu quero ver... Eu quero ser, eu quero ter, sentir o desconforto que eu senti com o desenho. Entendeu? Eu quero ver o meu boneco com três olhos, com o cérebro aparecendo. Sei lá, me mostra o bagulho. Eu não via isso no jogo. Entendeu? Então...
Mas eu acho que nem só mostrar, Leandro. Eu acho que é o lance do tipo, me mostrar por que, que eu tô fazendo isso. Que é o que eu tava falando do 2% a mais de crítico. Não me diz nada. Mas do tipo assim, ah não, você tem um olho biônico que enxerga através da parede, é outro rolê, entendeu? O jogo até tem isso, mas tô dizendo, o peso dessas duas habilidades é totalmente diferente, entendeu? Mesmo que eu não tô enxergando o olho biônico que enxerga através da parede, mas eu estou vendo o que esse olho faz. Entendeu? Eu acho que é esse o lance, entendeu? Tipo, putz, o Deus Ex... Todas as coisas que você coloca no teu personagem, o Deus Ex é em primeira pessoa também. Só que, cara, tudo que você coloca no seu personagem, existe um feedback na tela daquilo que você tá fazendo, uhum. Entendeu? Então, tipo, putz, eu coloquei mais força no meu personagem. Então, ele consegue bater muito mais forte e capotar inimigo na porrada, muitas vezes até matar um cara na porrada. Beleza, mas ele também consegue quebrar a parede.
É.
Porque ele é super forte, entendeu? Putz, eu aumentei a força da minha perna, beleza. Tipo, eu me movimento mais rápido e isso é legal, mas eu consigo pular muito mais alto, eu consigo chegar em lugares que eu não chegaria, eu consigo escalar uma parede. Tipo, eu acho que é esse lance, tipo, não só do visual, que eu acho que o visual realmente faz a diferença, mas é o que eu tô falando, naquele mundo... Tão vazio, se além de tudo os caras te colocassem em terceira pessoa, aí você ia reparar no mundo. E meu irmão.
Não, então não é só isso. Por isso que eu falei.
Ia pro caralho o jogo inteiro, sabe?
Tipo, mas ele esconde o mundo que a gente falou. Ele esconde o mundo botando em primeira pessoa.
Sim.
Se ele coloca em terceira pessoa, você vai ver muita coisa ao seu redor. Pior ainda. Entendeu? Sim. Mas é que. Vamos dar um exemplo do Anthem, que você usava aquele, né, aquela armadura lá. Quando você usava habilidade, você via. Coisas na armadura deles abrindo, entendeu? Saindo míssel, sabe, dos lugares, saindo raio. Então, se você só tem habilidade especial no Cyberpunk, você não vê, entendeu? Não. É só, sabe, é como se você estivesse olhando assim pra frente e faz com a sua mão da sua nuca pra frente. É só isso que você vê, entendeu? Eu queria ver uma animação, um bagulho que, sabe, me... Cara, dá pra fazer.
Sim,
os caras vieram do The Witcher, tá ligado? Eu queria isso, entendeu?
Não, o Shadow Warrior 3, por exemplo, tudo bem, não é modificação no personagem. Mas assim, cada monstro, quando tem uma eliminação especial, cada eliminação especial que você dá no monstro, ele te libera meio que uma skill nova que você pode usar daquele monstro, né? Então, tipo, putz, tem um monstro que solta raio pelo olho. Então, se você elimina, você pega esse olho do bicho, fica segurando na mão e solta raio, tá ligado? Tem um outro que ele vira, tipo, solta uns balãozinhos, umas pipas, uns negócios, tipo, que vira uma serra elétrica, uns negócios, mas assim, visualmente na sua frente, acaba sendo uma modificação, você acaba...
Uhum.
Você entende que aquilo é algo diferente. No Cyberpunk, realmente, é luzinha. Muda de cor, é uma luzinha, sabe, qualquer nota. Então, realmente, eu entendo isso que você está falando. Falta um feedback visual, né? De algo que você olha e você fala, caralho, mano, isso aqui foi foda demais.
É que nem você pegar o Red Dead 2, cara. Porra, vai andar em Saint-Denis à noite. Caraca, você vendo o Arthur andando daquele jeito dele, tá ligado? Roupinha que tu acabou de comprar bonitinha, não sei o quê, tu vê a galera, sabe, indo para um lado e pro outro, pessoas se movimentando, fazendo seus, né, suas coisinhas. É legal.
Sim.
Quando bem trabalhado, é legal. Sabe? Agora, voltando ao Smasher que eu falei, o David enfeita aí no jogo. E é, porra, no desenho.
No desenho.
É irado o bagulho, tá ligado? Ele mostra o quanto... Porque, assim, eles te falam do Smash lá no começo. Não, a lenda que não sei o quê, né? Você fica, pô, o Smash é legal e tal. E aí, quando ele aparece, eles ainda levantam mais a bola do cara. Você já sabe o que é o Smash. Pô, o cara é embaçado, né? Tem a luta, mano. Ele acaba com os malucos, entendeu? Sim. E é, ele sai... Do jeito que o desenho te falou no começo. É uma lenda.
É, e o legal é isso, né? Que o episódio anterior e o começo desse episódio, ele é inteirinho mostrando o quão foda o David ficou, né?
Uhum,
é. Então, assim, tipo, você olha e fala, caralho, mano, quem vai parar o David? E aí chega o Adam Smasher e, cara, é um outro nível. É tipo, parece Dragon Ball, tá ligado? Tipo,
é.
Do tipo, ah, você é o fodão? Então peraí que eu vou te mostrar um bagulho que é realmente fodão. E é legal porque o Adam Smasher tem uma participação grande no Cyberpunk 2077, e esse desenho se passa, se eu não me engano, um ano antes.
É, 76.
É, então você vê, realmente é o que você falou, putz, você vê que se eles tivessem feito qualquer outra coisa, né, tipo, puta, pô, então o Smash não era tão foda, sabe, tipo, ia estragar toda essa construção. E não, cara, realmente houve essa preocupação no desenho de entregar o Smasher que você encontra no 2077,
então,
sabe?
Tipo, por isso que eu falo que o desenho estragou o jogo de novo. É o Smasher que você encontra, mas não é o Smasher que você enfrenta.
Sim, sim.
Não, porque não. A luta com o Smasher é uma bosta.
Uhum.
Eu particularmente achei uma bosta. E tipo, você vê o que o David, com tudo aquele bagulho montado nele, que era a puta de uma arma que a Arasaka queria, né? Tu viu o estado que ele faz antes na segurança lá, explode o bagulho com gravidade, e tem míssil, pega a arma dos caras, voa. O Smasher consegue enfrentar o cara. Sim. Sem nenhum arranhão.
Sim.
Então, não, nem soa. Ele vai falar, ele fala, pô, foi divertido, hein? Tá ligado?
É. Não, cara, e olha que conceito legal, que é isso que eu te falo que me deixa mais fudido com o jogo também. Tipo, voltando no crítico 2%, cara, porque assim, eu tô falando de cabeça, e obviamente eu fui no olho, na força, na perna, pra essas coisas, mas mano, olha que conceito foda, tipo, a gente falou que ia ter spoiler, eu não quero dar o spoiler total, mas acho que dá pra falar isso. O David pega um exoesqueleto, que é uma arma... militar fodona, uhum. que foi originalmente desenhada para pro Smash. Uhum. Entendeu? E aí, tipo assim, o negócio é tão... A arma é tão absurdamente forte e ela é tão pesada que pra ela funcionar, os caras inseriram um módulo antigravidade pra ele conseguir movimentar o negócio.
Uhum.
Só que isso o desenho deixa meio subentendido, mas se você olhar no jogo tem essa história também. Porque o Smasher, ele fez todas essas modificações nele porque ele queria ser capaz de utilizar essa arma sem precisar do módulo antigravidade. Tanto que no desenho ele fala isso, ele fala, o seu corpo é tão fraco que você não consegue nem movimentar isso aí sem o módulo antigravidade.
Essa cena, cara, é foda.
Caralho, mano, e tipo, porra, olha que conceito, mano, um bagulho, tipo, existe ali, pô, é uma arma super forte, mas ela tem uma fraqueza imensa ao mesmo tempo, sabe, tipo, é o que a gente falou desde o começo, beleza, cara, tudo tem seu benefício, puta, você tem um olho que grava as coisas, ia ser legal, eu gostaria, você gostaria, ia ser legal, mas a gente pensa no custo que seria isso, pô, mas eu vou ter que arrancar o meu olho de verdade, não quero, entendeu? Pô, isso é essa porra da pau, isso e cara, e é isso, e tem que ter esse custo, porque senão nada tem peso, e o problema do jogo é que nada tem peso, e o anime consegue, é o que eu falei, gente, são 10 episódios de 20 minutos, tem um que tem 2 minutos a menos, tem um que tem 6 minutos a mais, enfim, mas na média são 10 episódios de 20 minutos, se você for juntar isso aí, dá um filme de 2 horas e meia, cara, não é nada, e os caras te entregam um negócio que um jogo de 60 horas não consegue, cara.
Não consegue.
É isso que eu fico louco.
Não consegue. Por isso que eu falo, o desenho, ele todo mundo comemorando, nossa, o Cyberpunk voltou, não sei o que, cara. Eu joguei.
Cyberpunk chegou agora, né?
Tipo assim, é que nem você falou, a gente pegou um jogo com bug, né? Com defeitozinho, vai vir um patch e vai arrumar, entendeu? Não tem como eles arrumarem a estrutura de Cyberpunk 77. Não tem. Não tem como eles. Não sei se você entendeu o que eu tô falando. Não tem como eles popularem.
Tem que fazer outro jogo.
Não tem como eles popularem a parada, tá ligado? Não tem como eles colocar. Deixar a Night City como sendo o Cyberpunk mesmo, entendeu? Daquele jeito. É isso que eu quero dizer. Não tem. Então eu joguei o jogo. O mais que eu volte, ele esteja mais polido, mais bonito e sem bug. Eu sei como que é jogar, eu sei como que é a estrutura do jogo. Não vai mudar. Então, eu vi o jogo, não me deu vontade nenhuma de abrir um jogo pra jogar.
O desenho.
Eu vi o desenho e não deu vontade nenhuma de jogar.
Sim.
Porque eu já sabia o que que eu ia encontrar lá, tá ligado? E eu não ia ter o que eu vi no jogo.
Você sabe que não chega nem perto, né, cara? Sabe que não,
é isso que
não
me
tem
quebra.
Nada daquilo.
É isso que me é quebra, foda. Cara. Tá ligado?
Mas isso que é foda, cara. Porque aí, de lá pra cá, eu vi a galera falando que Cyberpunk foi injustiçado, que Cyberpunk é um jogo ótimo, na verdade, que são as pessoas que... Cara, eu até tava falando com o Matheus no Twitter hoje, né? Porque eu falei, né? Tipo, cara, essa ideia que a galera tem de que Cyberpunk... em algum momento foi injustiçado, é um absurdo. É um negócio que me deixa chocado, porque eu queria saber da a galera que tem essa ideia.
Foi eu que paguei dos 50,
isso que eu ia falar, cara. Vocês estão de putaria com a minha cara. E aí eu comentei isso e aí o Matheus falou: ah, não, a gente tem que julgar o jogo pelo que ele foi no lançamento. E até falei: não, Matheus, tipo, eu acho que o jogo tem que ser julgado pelo que ele é hoje. Uhum. Eu até ia complementar, né? Tipo, na verdade, assim, se é um jogo antigo. Obviamente você tem que ter em mente pra que época esse jogo foi feito. Então, putz, eu não vou jogar Doom, né, de 92 esperando o Call of Duty. Então, tem que adequar a sua expectativa. Mas o jogo você julga pelo que ele é apresentado. E hoje em dia, por mais que Cyberpunk 2077 seja um jogo anos-luz à frente do jogo que a gente jogou no lançamento, ele não é um bom jogo, cara. Não adianta você me falar que, ah, não, mano, não é. O combate é sem graça, a história é sem graça, a ambientação é sem graça. Cara, o jogo falta tudo, falta sal. E aí o Matheus até veio meio no rage, né? Tipo, não, a CD Projekt não merece redenção. Eu falei, não, merece. Se eles tivessem feito algo além da obrigação deles. Porque arrumar bug... ainda mais um estúdio do tamanho da CD Projekt, é obrigação, cara. Não é mais do que obrigação. É o mínimo que a gente espera.
Mas é que tu falou agora de jogar o jogo no... Tu pega o Unity, Assassin's Creed. Mano, era injogável no começo, quando ele foi lançado.
Sim.
Era horroroso você ter o jogo naquela época. Eu fui jogar o jogo depois, um ano depois. Pra mim, é o melhor Assassin's Creed que tem. Ah, todo mundo pode ter opinião, beleza. Hoje a galera pode gostar do Cyberpunk, ok. Se o jogo agradar.
Sim, tá ligado? Não, nada contra.
Mas eu não acho um jogo muito diferente do que eu vou encontrar em jogabilidade. Entendeu? Sim. O Assassin's Creed Unity, ele não dava pra jogar, cara. Era muito problema. Muito, muito, muito errozinho. Você entrando em parede, você, um boneco totalmente sem carne. Tá ligado? O olho esbugalhado do Andrômeda não é nada perto do terror que foi Unity.
Não é nada, exatamente. Quer saber um jogo injustiçado? O Mass Effect Andrômeda.
Não, e é um jogo porque... muito legal. É muito
não,
legal.
E sabe por que eu falo isso? Porque assim, o Mass Effect Andrômeda, cara, o bug das animações, eu acho que não tinha um mês que o jogo tinha sido lançado, já tava redondinho.
Sim.
E assim, os olhos esbugalhados não atrapalhavam o seu jogo em absolutamente nada. Podia atrapalhar a imersão, podia... Mas assim, questão de jogabilidade...
De jogar, não.
Mano, não atrapalhava em nada. E assim, um mês depois, o negócio estava resolvidinho. Agora, os caras... O Cyberpunk 2077 já vai fazer 2 anos, cara. E assim... não tá nem perto do jogo. Porque é o que eu falo, uma coisa é o jogo que você tinha na sua cabeça, que nunca nenhum jogo vai ser o jogo que você tinha na cabeça. Outra coisa é o jogo que a empresa me vendeu.
Uhum.
Porque a empresa me vendeu um monte de coisa que não tá no jogo. É igual o No Man's Sky. No Man's Sky ia ser um jogo que demorou 6 anos pra ele ser o jogo
que ele vendeu,
que foi prometido no lançamento. Exatamente. Só que é aquilo. Os caras tiveram a humildade de naquela hora olhar e falar assim, puta galera, foi mal. Entendeu? Tipo, desculpa, quem quiser reembolso vai ter, assim como a CD também ofereceu reembolso pra quem quisesse. Mas é aquele negócio. Mas não vem depois falar, não, foi tudo incrível. Meu irmão, o Sean Murray, né? Cara, o cara até hoje, o cara posta update do No Man's Sky e pede desculpa, sabe? Tipo, até hoje com a galera...
Mano, ele tem melhorado o jogo.
E não, e o jogo hoje em dia é outra parada. É totalmente...
Quem joga fala que tá melhor do que foi prometido, tá ligado?
É o que eu falo, não é um jogo pra mim, não é um jogo que eu gosto, não, não é o tipo de jogo que eu vou me engajar. Mas, bicho, você olhando, você consegue perceber que é outra parada. É totalmente diferente do que os caras entregaram no lançamento.
E é por isso que eu falei que quando eles anunciaram 6 jogos novos, pra mim vai ser a mesma coisa. Porque, cara, tudo bem, hoje eles têm estúdios nos Estados Unidos, tem na Polônia, tem no mundo inteiro. Mas, cara, são 6 jogos. Um jogo, o Cyberpunk foi anunciado 8 anos atrás, certo? 8, 9 anos atrás. Então, vamos dizer que os caras estão mais rápidos hoje. Vamos pegar em média que o jogo possa durar o quê? 5 anos de desenvolvimento? 5?
Uhum.
Cara, são 6 jogos, cara. Quando é que vai sair o último jogo? Pra qual console?
É que assim, pelo que eu entendi, tudo bem, não são 6 The Witcher, tá?
Witcher é uma trilogia.
Então, mas do jeito que eles colocam ali, eu não sei se é o que eu tô falando, é o jogo de palavras, mas eles têm lá a nova trilogia do Witcher, aí eles têm o Orion, sei lá, que os caras colocam ali, e esse Orion, o Orion é do Cyberpunk, né? Tem o outro do Witcher, mas assim... Tem um outro do Witcher que eles dão a entender que aí é um RPG imersivo, mundo aberto e tal. Ou seja, a outra essa nova trilogia do Witcher, eu não sei, eu pelo menos eu não acredito que vá ser algo igual a gente viu com o Geralt. Eu acho que vai ser outra parada, entendeu? Porque o Orion eles dão a entender que é nos modos do Cyberpunk. E esse outro jogo de Witcher, que é Witcher...
O Sirius, Sirius.
Cão Raivoso, sei lá, alguma coisa assim, que tem ali o que eles falam. Ah, é um RPG, mundo aberto, imersivo, piriri. Eu acho que pra eles focarem nessas palavras, pelo menos pra mim, eu imagino que o resto não seja...
É, porque se for ver são...
No mesmo porte. É o que eu imagino.
Não, vamos pegar...
Tô cagando regra aqui, tá?
Ah, vamos pegar. Trilogia é 3, então vamos lá. Trilogia, 3 The Witcher. Vou seguir a tua conta.
Sim.
Deixa aí. E aí tem o Orion, seria um jogo. Sirius seria outro. E aí tem o bagulho do Cyberpunk. Uhum. Que é um outro Cyberpunk como se fosse uma continuação.
O Orion não é do Cyberpunk?
Não. O Orion é um outro... Se eu não me engano, tem um que vai ser uma IP diferente. Uma IP que não é Cyberpunk nem Witcher. E aí tem Trilogia The Witcher... E tem vai ter uma expansão do Cyberpunk.
Ó, abri aqui, ó. Ó, tem o Sirius.
Isso.
By the Molasses Flood, que é outro estúdio, né? Um outro estúdio deles. Aí você tem a nova trilogia do Witcher, que vai ser feita pela CD Projekt. Uhum. E você tem o Cão Raivoso, não é o Cão Raivoso, é Canis Majores, que é feito
por... É o Cão Majoritário.
Que é feito por uma third party. E aí você tem, do Cyberpunk, você tem a expansão do Cyberpunk 2077, que é o Phantom Liberty. E aí você tem o Orion, que também vai ser pela CD Projekt.
Então são 4 assim, deles.
Dos 6 jogos, na verdade, você tem uma expansão e 4 jogos deles.
Uhum.
Agora, Eu não... E aí tem uma 9P, tá? Também aí no meio, que foi anunciado que vai ter.
Que é da CD.
Agora, é, que é da CD. Só que o que eu não entendi, e aí eu fico meio na dúvida, é assim, em quanto tempo? Isso aí é o plano pra quantos anos? Porque é o que eu falo. Se, ó,
essa é plano de vida isso pra... aí, malandro, porque...
Então, é, não, se essa é a nossa ideia pros próximos 30 anos de empresa, que assim, falando em empresa, tá ok você se programar pelos próximos 30 anos, ainda mais jogos demoram e tal, beleza. Tipo, é que, por exemplo, uma Rockstar, não tem porque os caras virem e falar, ó, nos nossos próximos 30 anos a gente vai fazer 2 GTA e 2 Red Dead, tá ligado? Porque isso já não vai ajudar muito. Mas assim, é... sei lá, cara, eu acho estranho porque eu
cara, acho difícil... Cara, não tinha que anunciar esse bagulho, na
exato,
real.
Exato,
não tinha que ter falado isso, meu irmão, na moral. Na moral.
Exato.
Foca! E uma... eu tenho um aí que começou em 2021, se eu não me engano, já.
É,
isso. Entendeu? Então, quer dizer, no meio do bagulho que a gente tinha que arrumar o Cyberpunk...
É a IP nova.
Então, eles já começaram a fazer um outro. Entendeu? Cara, não sei, cara. Eu só consigo trabalhar uma coisa nova quando acabei outra. Eu não consigo. Sim, é. Até com jogo. Antigamente eu jogava 3, 4 jogos ao mesmo tempo. Hoje eu não consigo. É no máximo 2, mas tipo assim, tu tem um foco naquele. Vídeo, uhum. Eu não vou fazer 4 vídeos ao mesmo tempo, não. Eu vou focar em um vídeo, eu acabei aquele, deleta a pasta, pra beber, né?
Eu não posso dizer o mesmo.
Não. Eu faço o vídeo, direto passa aquele vídeo, que tá tudo. Já foi o piloto, já era. Vou, abro a pasta, jogo as capturas lá, roteiro, olha, foco naquele, acabei. Cara, é assim que é o movimento. Eu não sei como é que os caras conseguem trabalhar assim, cara, na moral.
Não, de... tudo bem, mas até aí você pode ter várias equipes. É aquilo que a gente falou, putz, a CD Projekt é um estúdio gigante.
Não, tudo sabe? Bem, mas pô, me promete melhoria porque já tem primeiro.
Então, esse é o ponto.
Porque você tem gente jogando, tem gente que quer aquilo que prometeu. Arruma, usa o No Man's Sky como exemplo, arruma o jogo, me entrega para a polida. Tá, já. Porra. Tudo bem, a gente tá arrumando aqui, dezembro é o último patch, arrumamos o jogo e depois só vem a expansão. Pô, expansão, beleza, é um tempo menor pra um jogo inteiro, da magnitude que eles fazem. E aí tu começa a trabalhar na 9P. Ah, dividiu a equipe, beleza, a Capcom tem isso, a Ubisoft tem isso. Entendeu? Tudo bem que a Capcom Resident Evil 3 é uma porcaria, foi feito por outra equipe, o 2, que é a equipe do 2... Não conseguiu, né? Foi até paralelo, se eu não me engano. E deu no que deu. Então, sim. Ok, vou dividir a equipe, divide, mas porra, concentra em um primeiro, cara. Quando esse aqui estiver redondinho, me anuncia as coisas novas. Sabe? É. Sei lá.
É que é aquilo, né? O cara tem que manter. Eles têm que manter acionista engajado. Ah, então, claro. Por isso que rola essas paradas. Só que, mano, é o que eu falo. Pra mim, mano, a empresa decide o jogo que ela quer fazer. A galera decide o jogo que quer comprar, beleza. Só que assim, não me vem falar em redenção, não me vem falar em injustiça, sabe? Tipo, cara, o jogo é o que é. Se você gosta, já falei, a gente tem podcast aqui que é justamente falando, eu gosto dessa merda. E tá tudo bem, cara, não tem problema. Só que assim, pra mim...
Não justifica o erro da empresa com o teu gosto.
Então, entendeu? E pra mim, eu... Não compro mais nada da CD Projekt em pré-venda. A gente já tem meio que essa... Já tá meio que escolado. Eu mesmo digo direto que o Early Adopter tem mais é que se fuder. Porque... É verdade, cara. Não adianta. Você que chega primeiro em qualquer coisa, em qualquer tecnologia... Que a gente falou, meu, quem comprou o Stadia lá atrás, sabe? Porque que nem a galera que comprou o Stadia na Google Store e tal, os caras vão ser reembolsados. Mas quem comprou lá atrás, fez pré-venda de Amazon e o caralho, ninguém sabe, porque aí já a pica não é deles, entendeu? Então é aquilo, o Early Adopter tem mais é que se foder. Mas existem alguns estúdios que me pegam, que o último projeto, e você só é tão bom quanto o seu último projeto, mas tem empresas que o último projeto foi tão bom que eu compro o próximo sem ver. O God of War Ragnarok, compro sem ver. O Last of Us próximo que sair, compro sem ver, ou qualquer coisa da Naughty Dog, sabe? E a CD Projekt era um estúdio assim, e pra mim perdeu. Eu, pelo menos, prefiro aguardar as pessoas
um olhar é o pé primeiro.
Pô, depois The Last of Us a gente comprou com 4 meses de antecedência, lembra?
É. Exato, desculpa, mano.
Entendeu? 4 meses de antecedência a gente comprou o The Last of Us, cara. Porque, tipo, porra, não tem como, cara. É raro, mas, pô, tu vai assim, pô, não tem como isso aqui sair, entendeu?
Sim.
Estragado. É, cara.
Não, e é aquilo, se você me perguntasse se eu queria um novo Last of Us, eu falava que não.
Não, você mas quer se um novo anunciar, Last of Us? Eu compro.
Não quero, mas anunciou, eu compro. É, então, esse é o lance, entendeu? Tipo, só que é aquilo, tipo, é, eu não indico ninguém a fazer o mesmo.
Ah, claro.
Que é esse que eu acho que é o ponto final da parada, do tipo, porra. É, quando lançou o Cyberpunk, primeiro que assim, quando tava pra lançar o Cyberpunk, a gente lembra de alguns influenciadores que foram convidados pra ir assistir a gameplay, assistiram 3 horas de gameplay, acho que teve até um ou outro que conseguiu jogar um pouco, e todo mundo, meu Deus, é o melhor jogo do mundo, é um jogo incrível, é um jogo que vai mudar paradigmas. Cara, das duas, uma. Ou a versão que eles jogaram era totalmente diferente, ou essa galera aí, vocês têm que ter um certo cuidado com o quão honestas essas pessoas são, entendeu? Mas...
Bom, gente...
É foda.
Fica aí a lição, mais uma lição, quero o He-Man. Mas, na minha opinião, ao contrário, todo mundo tá falando, né, que o desenho ajudou a dar vida pro jogo, pra mim... Eu não tenho vontade nenhuma, eu não, cara, o gozado é por mais, assim, eu não sou jogador de LoL, mas eu sei como o LoL funciona. Então quando eu vi Arcane, isso não diminuiu o valor do LoL, entendeu? Porque o LoL tem o estilo de jogo, então
sim.
Não tem nada a ver. Eu queria...
Porque o LoL não tem como te mostrar aquilo de outra forma.
Isso, porque você viu Arcane, você já conhecia o LoL, você queria um jogo do Arcane... No jogo, do jeito que o desenho tava te mostrando, mas em nenhum momento ele quebra o LoL, né? Ele,
sim.
Pra, na minha opinião. Não, pra mim, acho que eu não consigo fazer um parâmetro do desenho e o jogo. Da animação e o jogo. Do Cyberpunk, pra mim, toda vontade que eu tinha de pegar, clicar no instalar o jogo, eu perdi vendo o desenho. Porque eu sei que o jogo não vai me dar o que eu vi em 10 episódios. Não tem. Ah, mas o desenho consegue fazer mais. O desenho tem animação. O desenho tem isso aqui. Mano, ele já jogou tanta coisa que destruía cenário. Mano, pega o GTA V, cara. Olha os estragos que tu faz no GTA V, cara. A liberdade que você tem pra fazer as coisas, tá ligado? Tem um monte de jogo aí que dá liberdade pra você fazer um monte de coisa que você vê no desenho, cara. Entendeu? Então. Eu não consigo, não dá pra eu abrir lá o jogo e tentar encontrar aquilo que eu vi no desenho. Infelizmente, pra mim, na minha opinião, o jogo acabou de enterrar, ou o desenho acabou de enterrar o jogo. Na minha opinião, eu sei que tem um monte de gente falando aí que, caraca, tudo irado, virou um jogo delícia de jogar. Ok, beleza. Parabéns pra você que você veio desse jeito.
É, eu queria muito ser feliz assim.
Queria também, mas...
Né? Não consigo.
Não dá.
Mas assim, só pra não terminar nessa toada baixa, a gente adorou o desenho.
Sim,
o desenho é incrível. E assim, eu vou deixar um desafio pro Leandro. Leandro, eu acho que a trilha sonora do desenho é tão perfeita que era o que devia estar tocando de fundo. Eu não sei se rola. Mas...
Tem,
cara, porque...
Tem que achar.
Não, porque, cara, a trilha sonora desse desenho vai tomar num cu, cara. É maravilhoso. Mano, ou... Sério, cara, tem filme que não tem a trilha sonora desse calibre, cara.
É muito boa. É muito boa mesmo.
É foda.
Então é isso, gente. Fica aí a nossa opinião sobre o desenho, nosso discurso sobre o jogo. E voltamos para o próximo episódio. Fui.
Valeu. Żegnaj nieznajomy, już nie chcę twoich rad.